Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Hoje vou falar sobre consumismo e a forma como eu vejo as compras hoje em dia. 1h20 da tarde é uma hora super atípica de eu estar a gravar podcast. Sinceramente, nunca gravei esta hora, mas foi o tempo, foi a hora possível, aliás, hoje. Mas eu hoje lembrei-me de fazer este episódio porque... E acho que toda a gente provavelmente deve estar a fazer isto agora. E acho que vem num bom timing. Estamos todos a mudar, digo eu, ou pelo menos eu mudei a semana passada, a minha roupa de inverno para a de verão. Tipo, troquei o armário, estão a ver? Fui buscar a roupa de verão que estava arrumada já desde o ano passado. Também estive a ver, aproveitei para dar um update na maquilhagem que eu já não usava ou que estava fora do prazo. Porque é uma coisa que eu muitas vezes deixo acumular mais do que qualquer saudável, de certeza absoluta. Então acho que é fixe, sei lá, eu quando estou numa de reorganizar as cenas, gosto de reorganizar tudo. E então quis aproveitar para fazer isso também na parte da maquilhagem, que é uma coisa que eu utilizo diariamente ou semanalmente, portanto é fixe ter essa parte bem organizada. Pá, vou ser sincera. Especialmente a mudança dos armários, tipo, eu acho que é uma dor de cabeça, mesmo. Mas é daquelas coisas que é necessário fazer. E é por isso que, neste aspecto, eu continuo a ser muito mimada. Vou ser sincera, acho que é das poucas coisas que eu, tipo, ainda peço à minha mãe. Estão a ver? Também os meus pais estão a morar no Porto, portanto, eu sou do Porto, não é? Portanto, não dava muito bem para lhe pedir mais favores ou para me continuar a mimar, mas nisto eu peço-lhe sempre ajuda. Eu gosto sempre que ela venha até cá e, sei lá, fica-me a ajudar a organizar o armário da melhor forma, porque a minha mãe é extremamente organizada. Eu não sei como é que... Eu não sei ela nesse aspecto, mas tipo, eu adorava. Eu acho que essa é mesmo a maior skill dela. E como ela tem muito mais capacidade de organização do que eu, aproveito sempre para lhe cravar isso. Então, pronto, aproveitamos. Ela ficou cá uns dias e teve-me a ajudar. E eu na casa em que estou, tenho um armário de roupa bastante pequeno. E não vou mentir, eu como trabalho com imensas marcas de roupa, ou tipo, sei lá, muitas vezes recebo, porque é uma coisa que acaba por fazer parte, especialmente porque eu cada vez mais sinto que estou muito mais ligada à moda, no que toca também ao meu trabalho, tipo, acho que é uma parte que cada vez tem tido mais relevância, e então, não vou mentir, eu recebo muitas coisas às vezes, e... Obviamente que, pronto, uma coisa é quando são cenas de trabalho, outras vezes são só tipo PR packages e... PR packages, como é que eu posso dizer isto em português? Pacotes de PR? PR? Vocês percebem? E é complicado manter tudo sempre organizado. Eu sei que isto é completamente um problema de primeiro mundo, como é óbvio, mas pronto, não deixa de ser uma cena que às vezes obriga-me a ser super organizada e eu não sou. E pronto, obrigada mãe por me teres ajudado. Eu desde que mudei para Lisboa, estou a aprender várias coisas sobre mim. Uma delas, e uma que também acho, sinceramente acho que é muito importante, é a forma como eu faço compras. A forma como eu faço compras mudou muito. Mudou muito desde que eu tenho, até mesmo com 18 anos, 19 anos, porque, enfim, mesmo quando eu, ou seja, nessa altura eu já ganhava o meu dinheiro e eu conseguia, tipo, escolher e era eu que tinha que o gerir, não é? De certa forma, e sempre com a ajuda dos meus pais, mas, tipo, era eu que o geria. Mas chegou a uma altura em que, sei lá, com os meus 14 ou 15 anos, foi a fase em que eu se calhar comecei a gostar mais de roupa, em que a minha mãe já não escolhia a roupa por mim, e então muitas vezes eu ia ao shopping com ela e embora fosse o dinheiro dos meus pais, foi nessa fase em que eu comecei a gostar mais de moda. No entanto, foi só quando eu comecei a morar sozinha que comecei a perceber quais é que são os meus padrões de compras, onde é que eu exagero, onde é que eu gasto mais dinheiro, e isso é uma das partes mais fixas de morar sozinha, porque começamos a conhecer-nos melhor e também a estabelecer mais limites e essas coisas todas. E eu, ao longo dos tempos, vim a desenvolver um interesse grande por moda. Muitas vezes as pessoas, quando pensam em alguém interessado em moda, e atenção, eu estou a dar aqui este contexto porque acho que é importante para o episódio, mas muitas vezes quando as pessoas pensam em alguém interessado em moda, imaginam que essa pessoa conheça todas as peças e coleções das marcas mais caras e que use marcas mais caras no geral. Por outro lado, quando se fala de eu gosto muito de moda, pensa-se mais no lado elitista. Acho que posso utilizar esta palavra aqui. Mas por acaso, Eu tenho vindo a pesquisar alguma história da moda nos últimos tempos e inclusive fiquei a conhecer mais sobre esses grandes nomes do mundo da moda, mas não é isso que me puxa, tipo, não é isso que me motiva a gostar de moda no meu dia-a-dia. Simplesmente vestir-me, antes se calhar quando eu era mais novinha, tipo, e até era a minha mãe que escolhia a roupa, vestir-me era uma missão. Hoje em dia é uma parte mesmo fixe e que eu acho que é super criativa, que me deixa, aliás, ser super criativa, através da roupa. Ou seja, já não é só uma missãozinha que é, gente, yeah, tenho que ir à rua, tenho que me vestir, estão a perceber? O que eu realmente gosto é de conjugar as peças, tipo, escolher qual é que é a onda para que me apetece ir todos os dias, conforme o estado de espírito, porque eu sinto mesmo que a minha roupa acaba por refletir um bocadinho isso. Eu acho que essa parte é provavelmente a parte mais gira da moda, que acaba por ser quase uma forma de arte, não é? Porque estamos a ser criativos e aplicamos isso às vezes até de uma forma muito pessoal. Se calhar não estou a dizer quando estou a escolher roupa, mas pode ser uma coisa muito, muito fixe. E com isto, o meu chip mudou em relação à moda, mas antes de passarmos para a forma como eu vejo as coisas hoje em dia, a forma como eu faço compras hoje em dia, vamos começar com 2014. Eu lembro-me que na fase em que eu tinha 14, 15 anos, que lá está, foi a fase onde eu comecei a ir mais vezes e a escolher, comecei a escolher as minhas roupas. Eu consumia imenso YouTube. Foi a fase em que se punha vídeos, tipo, essa fase do YouTube 2014. Atenção, eu comecei o meu canal do YouTube com 12 anos, em 2012. Mas nessa altura eu ainda era muito, ainda ia muito por aquilo que a minha mãe usava e ainda ia muito por essa cena. E por acaso, no geral, mesmo nesta fase em que eu tinha 14 ou 15 anos, por exemplo, eu consumia imenso YouTube e o YouTube influenciava-me, mas por acaso, eu acho que sendo a irmã mais nova, e isto é um bocado o síndrome de ser irmã mais nova, e também tem um bocadinho a ver com a educação que a minha mãe me deu e assim, eu sempre fui muito mais pela, em vez de se calhar de ver uma youtuber a utilizar um batom que eu queria, se calhar eu queria era o batom que a minha mãe utilizava, ou se calhar via a minha irmã a comprar um batom e depois também queria aquele batom, tipo, por exemplo, nesta fase de 2014 usava-se mais os batons nudes, eu lembro-me da minha irmã usar esse tipo de batons e eu só queria usar nude, batons nude, porque havia a usar também, ou seja, ia muito por aquilo que a minha irmã e a minha mãe utilizavam e elas foram, sem dúvida, sempre a minha fonte para copiar. Tipo, quando eu queria copiar alguém, em vez de copiar uma youtuber, se calhar copiava a minha irmã e assim. No entanto, o YouTube continuou a ter imenso impacto na minha vida. Sei lá, eu via mesmo muitos vídeos, tipo a Camila Coelho. Vi imensa Camila Coelho na altura, tipo, ela foi das primeiras youtubers que eu vi. Mas também vi imensas outras youtubers, tipo a Bethany Mota, Cláudia Saluski na altura, tipo, eu vi essas youtubers todas. Pá, por acaso eu adorava YouTube, tipo, eu tenho mesmo saudades desta fase de YouTube, porque era uma vibe mesmo diferente, mas pronto, também não quero aprofundar muito, mas pronto, era uma cena mesmo diferente na altura. E basicamente a frequência com que estas raparigas, e mesmo eu, nessa altura já fazia vídeos, era a frequência de publicação de vídeos era alucinante. Tipo, eu lembro-me que havia dias em que eu gravava tipo 2 ou 3 vídeos por dia, tipo, ainda estava na escola. Ou seja, eu chegava da escola tipo às 6h30 e gravava 3 vídeos tipo até às 10 da noite. Estão a ver? Porque aquilo ainda dava trabalho, tipo, eu usava softbox, um tripé, tipo, já tinha uma câmara, essas coisas todas. E havia um vídeo que nunca faltava mensalmente no meu canal, que eram os hauls. Basicamente, estes vídeos, os hauls, para quem não acompanhou muito YouTube nesta fase, que eu duvido, acho que as pessoas que ouvem o meu podcast devem ter mais ou menos este contexto também como eu, mas eram vídeos onde se mostravam as compras do mês. E este vídeo era tipo religioso no meu canal, e eu todos os meses fazia vídeos de hauls no YouTube. Ou seja, todos os meses mostrava as minhas compras do mês, que era a roupa, maquilhagem, era tudo assim nesta esfera da moda, da beleza e tudo mais. Uma das coisas que acontecia imenso, tipo, eu ia imenso, com 14 e 15 anos, eu ia imenso à Zara, tipo, à Pull&Bear, eu lembro-me que ia muitas vezes ao shopping. Não é que eu adorasse a experiência de ir ao shopping, por acaso eu nunca gostei muito de shopping no geral, ainda hoje em dia então eu detesto, tipo, se eu puder evito ir ao shopping, porque eu fico com dor de cabeça quando vou lá, sinto mesmo que fico com energia mesmo em baixo quando vou ao shopping, porque também estão muitas pessoas, é muita música, é muita luz, pronto, eu não adoro shoppings, mas a verdade é que nessa altura Eu nem fazia compras online, tipo, nunca nem conhecia bem esse mundo. Para mim, compras online nessa altura era um bocado género utópico. Estão a ver? Tipo, para mim nem era bem uma realidade, porque não tinha PayPal. Estão a ver a cena? Tipo, não tinha PayPal. E então, ia muito ao shopping. E este tipo de vídeos e esta frequência com que eu ia ao shopping teve muito a ver também com a tendência de vídeos e de conteúdo que existia nesta altura. Se podem até pesquisar na internet, tipo, existiam imensos vídeos nesta altura, muito à base daquilo que se comprava, daquilo que se adquiria. E muitas vezes eram quantidades, tipo, chocantes. Às vezes eram hauls, tipo, de meia hora, 20 minutos, um haul de maquilhagem de 20 minutos mensal. Estão a perceber o que é um vídeo de 20 minutos só a mostrar a maquilhagem? Tipo, estão a perceber a quantidade de maquilhagem que se comprava nesta altura? E é mesmo, isto era mesmo com uma frequência grande. Eu no outro dia que eu estava a pensar isto e pensei assim, fô, que estranho, e tipo, na altura, isto era uma cena mesmo frequente, ou seja, foi tipo um pico do consumismo gigante e tipo, não se falava muito disso. Eu lembro-me que existiam aqueles tours, também podem ir pesquisar, tipo, tours de quartos em que as pessoas tinham uma coleção de maquilhagem gigante. Tipo, eu não sei se vocês se lembram desses vídeos, mas basicamente eram móveis do IKEA, super altos, tipo com 15 gavetas, estão a ver? Cada gaveta, tipo com, sei lá, 70 blushes ou 70 batons, imensos pós compactos, tipo, basicamente estas coleções de maquilhagem, estas tours que existiam no YouTube, eram a mostrar a coleção de maquilhagem. E atenção, eu aqui não quero estar a dizer, tipo, que é uma estupidez as pessoas fazerem coleção de maquilhagem. Não é isso que eu estou a dizer, isso é uma coisa diferente, mas nesta altura havia pessoas, com certeza era esse o caso, mas a maioria das pessoas eram tipo pessoas que se calhar com mais dinheiro, tipo, por exemplo, eu se pudesse na altura, eu sei que tinha um quarto só de maquilhagem. Tipo, eu via os móveis do IKEA e eu ficava de género, eu quero este móvel e quero ter estes blushes todos, tipo, blush da MAC, aqueles mesmos giros com o packaging mesmo giro. E não sei o quê, tipo, eu via aqueles blushes todos e pensava tipo, uau, que incrível, quem me dera ter tipo 30 blushes. Então, às tantas, sei lá, eu em casa, por acaso, para a idade que eu tinha e para a quantidade de vezes que eu utilizava a maquilhagem, eu tinha bastante maquilhagem. Tinha tipo 2 blushes ou 3 blushes, sei lá. Mas eu via aquela coleção de maquilhagem e ficava tipo, tipo, this is the shit, tipo, é isto que eu quero. E sei lá, eu lembro-me que nestas tours via-se imensos pincéis, imensas paletas de sombras. Tipo, foi uma altura em que claramente se comprava isso tudo e tinha-se estes quartos dedicados só à maquilhagem, e isso era uma moda, não era? Muitas vezes não era porque as pessoas tinham mesmo este gosto por maquilhagem e gostam muito de maquilhagem e nem abrem os produtos. Tipo, a maioria daqueles produtos que estas raparigas utilizavam, especialmente as americanas, tipo, isto via-se mais na América, elas utilizavam aqueles produtos, eles estavam abertos. E tipo, se nós pensarmos bem, a maquilhagem tem um prazo de validade. E aquela quantidade absurda de maquilhagem, tipo, em 6 meses, 9 meses, não pode ser utilizada. Ou seja, por onde é que iam os blushes passados estes 9 meses? Estão a perceber? E depois, tipo, era frequente. E depois vinha mais um haul no mês a seguir, com mais maquilhagem, mais não sei quê. Pá, isto era uma trend na altura. Pá, era super comum isto. E era sempre. Esta fase do YouTube era sempre um espaço em que eu sabia que ia ser preenchido nos vídeos que tinha para fazer no canal. Ou seja, eu lembro-me da frequência com que se ia ao shopping, tipo, lá está, eu ia mais do que uma vez, e eu já sabia que isso era o meu conteúdo. Tipo, eu ia, muitas vezes cá até inconscientemente, mas eu ia mais vezes ao shopping porque eu queria mostrar roupa. E muitas vezes, lá está, eu não tinha o dinheiro, se calhar, que estas americanas tinham, tipo, pronto, nunca gastei assim tanto dinheiro em roupa. Mas a verdade é que, por exemplo, eu ia ao shopping com a minha irmã e com a minha mãe. E eu depois, no meu haul, mostrava as minhas peças, que eram tipo, sei lá, imaginem, três, e depois tinha a necessidade de mostrar as peças da minha irmã e da minha mãe. Estão a perceber? E tipo, se calhar às vezes até dizia que eram minhas, não sei. Tipo, ou se calhar houve vezes em que dizia que tipo, era meu e da minha irmã. Mas a verdade é que eu que só queria mostrar roupa. Tipo, quanto mais quantidade, melhor, mais interessante era. Eu tipo, às vezes chegava à casa, tipo, via os sacos e ficava tipo, tipo, tenho essa coisa para mostrar. Mas não era numa de causar inveja, era só porque era isso que se fazia na altura, era isso que as pessoas gostavam mesmo de ver. Uma coisa, tipo, um hábito péssimo que eu tinha com 14 ou 15 anos era que, tipo, se eu ia ter um evento qualquer, tipo, se eu ia a um evento, se eu vinha a Lisboa por algum motivo, era certo e sabido que eu ia a uma loja qualquer arranjar uma roupa para a ocasião. Tipo, se estava a aproximar um evento de prémios, ou se estava a aproximar um evento de uma marca, ou se estava a aproximar outra coisa qualquer, tipo, era certo e sabido que eu ia à Zara, ou ia a outra loja qualquer, tipo, do shopping, ia comprar um vestido, ou ia comprar uns sapatos novos, ou ia comprar uma mala. Tipo, como eram coisas muito baratas, não se sentia que se gastava assim tanto dinheiro, mas a verdade é que com a quantidade de vezes que eu ia ao shopping, gastava-se, tipo, e não é que fosse quantidades absurdas, mas muitas vezes eram coisas desnecessárias, que tipo, eu claramente só estava a comprar para aquela ocasião e tipo, nunca mais ia tocar naquilo. É absolutamente desnecessário, mas eu no outro dia estava a pensar, tipo, porquê é que será que as coisas eram assim em 2010? Eu acho que existia esta tendência toda de comprar os produtos e não sei o que é. Muitas vezes também tinha a ver com os packagings, especialmente com os packagings de coleções limitadas. Eu acho que era muito aquela felicidade de comprar alguma coisa. Ainda hoje em dia isso existe, é aquela coisa de receber uma encomenda em casa e abrir a encomenda. Tipo, é uma felicidade, é um pico de felicidade mesmo fixe, mas que também é super rápido, tipo, acaba super rápido. Estão a ver? É um, tipo, é uma expressão que eu por acaso gosto, que é rush of happiness. Tipo, é literalmente isto. É, abrimos aquilo, tipo, temos aquela cena, uau, que incrível. Tipo, vemos o blush mesmo bonito, que vimos aquela youtuber a utilizar, tipo, tem os brilhos todos. E depois, tipo, aplicamos uma vez, se calhar a segunda vai ser giro também aplicar, a terceira também, tipo, à quarta já é um bocado, tipo, já é mais um blush. Estão a ver? Só que com esta cena toda de querer abrir as encomendas, querer ver, querer tocar no produto, muitas vezes isso dava vontade de comprar, era suficiente para motivar a comprar. E às vezes, se calhar, não pensávamos, tipo, mas será que eu preciso deste blush? Ou só estou a comprar porque o packaging é mesmo giro? Estão a ver? Eu lembro-me que nesta altura, tipo, estava muito na moda, tipo, as paletas da Naked. Eu lembro-me que a MAC, tipo, a MAC para mim era uma cena mesmo inatingível. A MAC, tipo, em 2014, tipo, eu acho que deve ter sido, tipo, uma das melhores fases da MAC, ou não? Não sei. Pelo menos eu nessa altura, tipo, achava isso. Eu lembro-me que passava pela loja da MAC, eu via imensas raparigas a utilizar a MAC nos vídeos de YouTube, tipo, aqueles batons pretos, com cores vibrantes, rosa. E eu ficava tipo, uau, quem me dera ter. Só que depois a MAC, por acaso, é uma marca cara. É tipo, sei lá, um batom devia ser, pá, 25 € ou uma coisa assim. E tipo, a minha mãe nunca na vida me ia dar um batom de 25 €. Mas tipo, eu lembro-me de ver a MAC e ficava tipo, oh, que fixe, eu quero tanto aquilo. Era uma cena mesmo, causava mesmo desejo. Estão a ver, tipo, as marcas. E não sei se vocês se lembram daqueles Baby Lips da Maybelline. Lembram-se dos Baby Lips? Pesquisem na internet, por favor. Aqueles Baby Lips da Maybelline que eram tipo rosa, acho que também havia um azul. Tinha um packaging mesmo giro, tipo, mesmo colorido. Também lembro-me que nesta altura estava muito na moda aqueles EOS Chapsticks, sabem aqueles hidratantes labiais da EOS que era tipo em formato de ovo? Lembram-se disso? Tipo, eu até gostava de ir pesquisar, deixem-me só ver uma coisa, porque eu já não vejo isto há imenso tempo. Pesquisem comigo, por favor, enquanto estão a ouvir. Ponham EOS Chapstick. Isto era a cena. Que engraçado. É que estão a ver, muitas vezes era por causa do packaging, tipo, apareceu isto e eu ficava género, what? Um hidratante labial em formato de ovo, mas tipo, eu já tinha um hidratante labial, estão a perceber? Mas pronto, obviamente que, por exemplo, eu lembro-me de ver estas coisas, eu, especialmente os Baby Lips da Maybelline, tipo, havia um vídeo que era muito comum também fazer-se nesta altura, que eram essenciais. Tipo, os vídeos principais eram os hauls, os favoritos do mês, e os favoritos do mês muitas vezes, eu às vezes por acaso incluía filmes, música e assim, mas tipo, lembro-me que no início os favoritos do mês eram o meu batom favorito, o meu blush favorito, tipo, os meus favoritos de maquilhagem, os meus favoritos de roupa, ou seja, o meu conteúdo e o conteúdo praticamente todas as raparigas no YouTube era muito à volta, tipo, de monthly favorites e os hauls e makeup tours e não sei quê, tipo, estão a ver? Isto eram as tendências na altura. Eu lembro-me que havia um vídeo que eram os essenciais, tipo, eu lembro-me de chegar a fazer este vídeo. Eu às vezes estava a fazer o vídeo e tipo, aquilo não eram essenciais para mim, estão a ver? Mas tipo, era a trend e eu fazia isso, que eram essenciais regresso à escola, ou essenciais verão, essenciais de inverno. Tipo, eu lembro-me de fazer isto e o que batiam mais eram os essenciais de regresso às aulas. Tipo, eu lembro-me de ter para aí 14 anos. E um essencial, e todas as raparigas, as americanas, e eu copiava, estão a ver? Um dos essenciais era o Baby Lips da Maybelline. Estão a ver? E eu lembro-me que na altura comprei isto para levar para a escola. Tipo, era um essencial da escola. E tipo, não é? Estão a perceber? Depois era todas outras coisas, tipo, um Baby Lips, depois ou era tipo um sprayzinho, um desinfetante de mãos. Lembro-me de desinfetantes de mãos, tipo, falava-se imenso disso. Tipo, eu cheguei mesmo a fazer isto, levava. E não é que isto tenha mal, atenção. Mas era mesmo engraçado como aquilo que era dito nos vídeos como essenciais de regresso à escola, de facto, depois eram regra. Estão a ver? Para mim, pelo menos, tipo, eu lembro-me de usar desinfetante de mãos, tipo, nunca na vida eu me ia lembrar de usar um desinfetante de mãos se não visse uma rapariga no YouTube a usar. E claro que tinha que ser um desinfetante com uma embalagem rosa e depois o meu lip balm da Maybelline e não sei o quê. Portanto, yeah, é mesmo engraçado, tipo, pensar nisso, mas ao mesmo tempo é de loucos, tipo, todo o conteúdo era baseado naquilo que se comprava. Tipo, claro que as pessoas tinham que ser carismáticas, obviamente, tipo, especialmente para ver vídeos de 15, 20, meia hora, estão a ver? Também havia imenso aqueles vídeos de, tipo, o que é que eu recebi no Natal, e as americanas, tipo, fogo, eu lembro perfeitamente, as americanas, tipo, eu recebia, sei lá, tipo, sei lá, dava para um vídeo de 5 minutos ou assim, tipo, e não, nem me estou a queixar, obviamente, mas eu lembro de ver raparigas a fazer vídeos, tipo, meia hora, tipo, what I got for Christmas, e tipo, tinham imensas coisas, e era tudo caro, e era Victoria's Secret, e era leggings da Victoria's Secret, e não sei o quê, e era tudo, tipo, what, tipo, para mim aquilo era outro mundo, mas ao mesmo tempo era um mundo que eu adorava ter acesso, criava mesmo essa vontade. Contudo, pronto, isto foi um bocado esta fase de 2014, mas à medida que o tempo foi passando, as coisas mudaram. E como é que eu vejo que mudaram? Eu acho que houve um shift, que foi o TikTok, não é? Claro que eu tinha que falar do TikTok aqui, é impossível. O TikTok, por exemplo, agora vocês basta pesquisarem uma base ou um produto, imaginem, vocês podem literalmente pôr o produto que vocês querem comprar, que vocês estão indecisas, e há imensas reviews no TikTok de um minuto ou menos a mostrar, tipo, como é que o produto fica na pele. Já não é preciso vermos uma review de uma base no YouTube de 15 minutos, que eram mesmo assim, tipo, as reviews. Por acaso eu sempre achei esses vídeos uma seca, não conseguia ver até ao fim, mas era tipo pessoas a fazer reviews de uma base ou de um batom, tipo, 15 minutos. Pronto, hoje em dia é mais fácil irmos diretos ao assunto. As pessoas, eu acho que agora no YouTube consomem mais se gostarem mesmo da personalidade, tipo, já não é tanto pela parte só informativa. Mas nos últimos tempos, eu acho que isto já está a mudar outra vez. Por exemplo, eu acho que continuam a existir tendências, especialmente, por exemplo, falando de maquilhagem, eu lembro-me que a moda, até há uns tempos atrás, que agora lá está a mudar, era o clean girl look, tipo, que é maquilhagem super, tipo, pouca maquilhagem, o que é mesmo engraçado porque em 2014, lá está, a moda era tipo imensa maquilhagem, tipo imenso pó, a pele mate. Lembram-se dos batons mate? Tipo, isso era uma cena, os batons mate. Hoje em dia não, hoje em dia é tipo, quanto menos é mais, estão a ver? É hidratante labial, tipo o lip gloss, tipo um lip gloss da Rihanna, da Fenty Beauty, tipo super transparente. E depois tipo um bocadinho de blush, um bocadinho de rímel, tipo Hailey Bieber. Estão a ver tipo esses tutoriais que nós vemos? Pronto. Hoje a moda é o clean girl look, ou seja, o que ficou em voga agora, tipo, se calhar não é tanto a quantidade de maquilhagem que se tem, mas agora fala-se mais em skincare. Não é na mesma escala, eu acho. Eu acho que ainda assim, tipo, as pessoas já não fazem aquelas tours de maquilhagem, tipo, já não é essa a trend, mas acho que se fala imenso skincare, tipo, acontece muitas vezes, queremos comprar, sei lá, não sei, eu acho que temos que todas aqui admitir, e todos, que é, quantas e quantas vezes é que nós já não quisemos comprar um serum, porque se calhar, tipo, vimos um TikTok da Matilda Jerf em que ela está a mostrar um serum, ou a Kylie Jenner a usar, e ela tem uma pele linda. Então, tipo, vemos-las a usar o serum e ficamos tipo, já, yeah, eu claramente para ter a pele dela tenho que usar toda a rotina que ela tem. E se calhar nós já temos um serum que nós até, tipo, gostamos, tipo, não estamos à procura de um serum, só que vemos alguém a usá-lo, vemos que ela tem uma cara tão bonita, tão brilhante, e ficamos tipo, já, vou comprar. Ou seja, nós não estamos a comprar porque precisávamos efetivamente de um sérum. Estamos a comprar porque vimos no TikTok. Porque vimos alguém a utilizar no TikTok. E às vezes parece que dá um bocado a sensação que hoje em dia, lá está, comparando com antigamente, antigamente nunca se falou tipo, muito do consumismo ou do minimalismo, tipo, acho que, eu pelo menos na altura eu não ouvia falar de minimalismo, pelo contrário, e lá está, o que estava em tendência era isso. Hoje em dia eu acho que nesse aspecto já se fala muito mais, e ainda bem, é importante. Já se fala muito mais do minimalismo, e para além disso também já se fala muito de lojas em segunda mão, já existem muitos documentários também sobre fast fashion e sobre redes sociais, e já todos nós temos um bocado a consciência disto, tipo daquilo que as redes sociais fazem. Se calhar em 2014 estávamos mais cegos, entre aspas, mas eu acho que isto causa, se calhar, uma falsa sensação de que já não somos tão consumistas. E, na realidade, eu acho que as coisas estão bastante parecidas, simplesmente são representadas de forma diferente. Eu sei que, por exemplo, é uma coisa que se fala muito, e hoje em dia eu vejo, por exemplo, hauls no TikTok de lojas em segunda mão, tipo, há mesmo essa cena que é tipo, what I thrifted last week, ou tipo, cenas que eu acabei de comprar, não sei o quê. E, por exemplo, eu adoro lojas em segunda mão. Eu não vou mentir, é uma coisa que eu acho que dá imenso trabalho, porque tipo, é difícil encontrar logo peças que nós adoramos, mas por exemplo, imaginem que eu vou todas as semanas a uma loja em segunda mão. Imaginem, fixe, tipo, é uma forma mais sustentável de comprar roupa, mas às vezes, se calhar, estamos a ir a uma loja em segunda mão só para comprar alguma coisa. Ou seja, a quantidade de vezes que se calhar nós vamos comprar roupa está muito parecida, e tipo, ainda bem que agora já há mais a cena de comprar em segunda mão. Eu adoro comprar cenas em segunda mão, mas ao mesmo tempo, sei lá, tenho a certeza que muitas vezes se calhar vamos à loja e é tipo, olha esta camisola mesmo gira, e depois se calhar tipo, não precisávamos da camisola. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu não sei se mudou assim tanto tipo a frequência com que se faz compras, que eu acho que é isso que leva ao consumismo excessivo, porque se calhar tipo, é fixe estarmos a comprar cenas em segunda mão, mas lá está, tipo, a vontade e aquela cena de termos aquela dose de felicidade porque compramos alguma coisa ainda está lá. E eu não quero que pareça que eu estou aqui só a tentar tipo, falar mal das redes sociais e que as redes sociais nos motivam a comprar. Tipo, isto é um facto, obviamente que as redes sociais têm muito essa componente, mas a verdade é que o TikTok, por exemplo, também, agora falando aqui de uma parte mais positiva, tipo, já mostrou que existem comunidades mesmo fixes e que mostram ideias de outfits, e até já vi pessoas a reciclar tipo, roupa que têm em casa, e tipo, darem-lhe uma nova vida com costura, por exemplo. Isto existe, e eu até quero falar disto mais para a frente, mas eu acho que esta é uma parte pequena do bolo. Eu sinto que o TikTok, no geral, pá, e digam-me lá se vocês não sentem isto. Eu sinto mesmo que o TikTok faz-me não gostar da minha roupa, às vezes. E não é que eu não gosto da minha roupa, mas se calhar às vezes estou a ver um TikTok em que estão a falar mal de... Imaginem, por exemplo, é melhor dar este exemplo. Existem imensas trends e imensos estilos, ok? E às vezes o TikTok irrita-me, porque de certa maneira existe um bocado o lado cool. É de género, se tu usas skinny jeans, por exemplo, porque as skinny jeans já não estão na moda, por acaso agora já estão a entrar outra vez um bocado, tipo as calças mais justas, já estão a entrar outra vez na cena. Por acaso, eu vou ser sincera, eu nunca adorei skinny jeans, tipo, para mim vestir calças justas sempre foi um bocado seca, mas pronto, não interessa. Esta cena, por exemplo, das skinny jeans, existe um bocado lá do TikTok que goza com as skinny jeans. E tipo, por exemplo, o que está na moda agora são as cargo pants e calças largas, mas tipo, daqui a uns anos, se calhar, ou se calhar menos, tipo daqui a, sei lá, 6 meses, as calças cargo já não vão estar na moda e já vamos ver pessoas a falar mal das calças cargo. Mas tipo, imaginem, como eu fui pela tendência e há 6 meses atrás comprei as calças cargo, agora vou ver isto e vou ficar tipo, pois é, tipo, elas são mesmo feias, tipo, já não estão na moda. E já vou perder a vontade de as usar. Atenção, há tendências que se calhar eu vou comprar e vou gostar delas daqui a 5 anos. Tipo, por exemplo, as saias compridas são uma tendência. Eu aderi a essa tendência, mas eu sei que daqui a 3 anos eu vou continuar a gostar de saias compridas. Tipo, para mim foi todo um mundo novo e eu sei que vou continuar a manter as saias compridas na minha vida. Mas tipo, se calhar as saias compridas daqui a lá está, 6 meses, vão deixar de estar na moda. Eu tenho a certeza que não é isso que vai fazer com que eu não goste de utilizar na mesma. Estão a perceber? Não é porque se calhar as mini skirts estão em moda que eu vou comprar-me uma saia mini. Porque se calhar eu não gosto de me ver, se calhar elas nem me ficam bem. Se calhar nem é o meu estilo. Estão a perceber? As tendências do TikTok mudam mesmo a um ritmo alucinante. E atenção, eu não acho que as tendências... Lá está. As tendências não têm que ser uma coisa negativa. A verdade, eu acabei de dizer isso. Tipo, há tendências que eu gosto imenso, só que... E isto pode acontecer. Há tendências que nós vamos gostar genuinamente e que daqui a não sei quantos anos nós vamos continuar a gostar. Mas é por isso que eu sinto que às vezes o TikTok me deixa um bocado a pensar se gosto ou não. Tipo, e isso irrita-me. Só o facto do TikTok às vezes me pôr a pensar nisso irrita-me. Quero ver quanto tempo é que falta para me começarem a dizer, tipo, a começar a ver TikToks até que as saias compridas são feias, tipo, ou que já não se usam, ou tipo, que era uma trend do passado e que agora as calças, as saias pelo joelho é que são giras, ou as saias tipo mais curtas é que são giras. Eu acho que também continua a existir, agora falando também em comparação com 2014, eu acho que continua a existir uma tendência de criar conteúdo em função da roupa. E uma cena que o TikTok tem muito presente é que é uma rede social que supostamente é super crua e real, mas a verdade é que é provavelmente das mais tóxicas, porque, por exemplo, existe esta tendência de criar conteúdo em função da roupa. Eu, por certeza que vocês já viram aqueles TikToks que dizem do género, gastei 500€ na Shein, e depois tipo, mostram uma série de roupa que, por sinal, obviamente é uma cópia de outros designers, mas pronto, não vou entrar por aí. E essas peças são as que estão em tendência porque eles fizeram uma versão barata e parecida com o vestido que uma Kardashian utilizou. E isto é tendência. São tipo os dupes que as marcas criam das marcas caras. E eu não estou a criticar, obviamente, as pessoas compram fast fashion. Tipo, eu própria, embora seja uma coisa que eu esteja a tentar fazer um esforço e que evite, mas tipo, continua a estar presente na minha vida e lá está, tipo, eu não quero mesmo criticar porque... A verdade é que o mundo sustentável da moda ainda é muito caro e eu não quero dizer que os preços não façam sentido. Se são caros é por algum motivo. Mas acho que muitas vezes faz sentido ser tão caro. Mas eu acho que é importante ter a noção de que a roupa não pode ser algo tão descartável. E perceber que se estivermos sempre a tentar estar dentro de todas as tendências, se nós estivermos sempre a tentar utilizar o último vestido que a Kendall Jenner usou, ou o último top que a Kendall Jenner usou, e depois a Zara faz um parecido e eu vou comprá-lo, tipo, isto é enjoativo, nós vamos enjoar destas tendências, tipo, mais tarde, tipo, daqui a 2 ou 3 semanas, porque é mesmo assim, daqui a 2 ou 3 semanas eu vou olhar para aquele vestido e vai-me dar vómitos, porque eu já vi tanta gente utilizá-lo, já vi tanta gente na rua com ele, já vi tanta gente a falar dele no TikTok, que eu vou ficar tipo, ah, estou farta desta peça já não consigo ver à frente. E isso faz com que nós não gostemos da roupa. Tipo, é uma loucura. E eu acho que o truque está sempre em não tentarmos estar dentro de todas as tendências. Porque obviamente vamos ter um problema. Estão a ver? Tipo, não é por existir uma trend. Por exemplo... Há certas tendências que eu sei que não funcionam muito comigo, ou com o meu tipo de corpo, seja com o meu tipo de corpo, ou seja com o meu tipo de estilo, ou, sei lá, uma tendência que eu se calhar até posso gostar de ver nas outras pessoas, mas não significa que eu a tenha que imitar, tipo, como, da mesma forma que há outras tendências que eu vou adorar e vou adotar para mim. Mas acho que é, e a única coisa que eu gostava também de que todos pensássemos, e é isto que eu tento ter na minha cabeça hoje em dia, é pensar, será que eu estou a comprar... porque vi na Matilda Jerf, lá está, e ela fica linda com ele, com este top, e eu tipo já andava à procura de um top exatamente assim há imenso tempo, ou será que eu só estou a comprar porque o vi na Matilda e lhe fica muito bem e eu queria que me ficasse tão bem quanto lhe fica a ela? E porque é uma tendência, porque a Matilda, por exemplo, neste momento, a Matilda Jerf nas redes sociais, eu diria que é uma das maiores, tipo, influenciadoras, tipo, ela influencia mesmo muito a moda e está a influenciar muito o mundo da moda. E de uma forma bastante fixe, atenção. Mas isso não significa que eu tenha que ter exatamente o mesmo guarda-roupa que ela. E às vezes ela pode utilizar um top mesmo giro, que eu acho que lhe fica bem. Mas tipo, se calhar a mim não vai fazer falta comprar aquele top. Estão a perceber? É perceber de onde é que vem esta motivação de comprar. E eu sinto que quanto mais agarrados estivermos às tendências... Fogo. Aí de certeza absoluta que vamos ter um problema e vamos ficar tipo, já, yeah, gastei o meu dinheiro todo, já estou farta deste top, já nem o quero utilizar. E isto era uma cena que me acontecia, eu tive muito esta sensação em 2014 e 2015. Porquê? Porque eu tentava seguir as tendências. Às vezes eu tipo ia à Zara, comprava um vestido e eu não estou a gozar, eu utilizava o vestido 2 vezes e eu não o utilizei mais, porque utilizei para aquela ocasião, porque o comprei só com o fim de utilizar naquele dia, àquela hora. Porque depois ela já não me faz falta. E depois eu já não me imagino utilizar aquilo noutra situação. Estão a perceber? Eu acho que é mesmo preciso sermos mais conscientes e fazermos todos um esforço para perceber isto. Eu acho que só termos esta consciência é incrível e lá está, com isto não estou a criticar a cena do fast fashion, não estou a criticar os dupes, tipo, é uma cena normal de acontecer, porque nem toda a gente vai ter dinheiro para comprar um vestido da Louis Vuitton e não tem mal nenhum, mas acho que é fixe pensarmos, tipo, ok, mas porquê é que eu estou a comprar este vestido? Estão a ver? É porque está com 30% de desconto e está-me a dar aquela cena de, oh meu Deus, tipo, este vestido está mesmo barato e tipo, está toda a gente a falar dele, portanto eu vou comprar. Estão a perceber? Ou é porque eu queria mesmo muito este vestido e acho lindo e tipo, vou utilizá-lo daqui a 2 anos. Portanto, eu acho que agora eu gostava de passar para as minhas dicas, que é uma cena mesmo fixe, e eu acho que também pode ser uma coisa que ajuda um bocado a tentar desligarmos, a tentar, sim, pode ser uma coisa que nos ajuda a desligar desta tendência toda de moda do TikTok e desta moda rápida, que é onde arranjar inspiração. Por exemplo, obviamente o TikTok e as redes sociais ajudam muitas vezes a ter inspiração de outfits. É o que eu estou a dizer, tipo, existem mesmo raparigas lá que eu adoro seguir, que têm um estilo inacreditável, que eu quero vestir-me e gosto daquele vestido e das saias que elas usam, e tipo, às vezes dá-me ideias para conjugar com as roupas que eu tenho cá em casa. Portanto, uma cena mesmo fixe é onde é que nós tiramos inspiração? Outro sítio, outra forma que eu gosto muito de tirar ideias, às vezes é na rua, é tipo, eu gosto de estar atenta às pessoas, muitas vezes até quando viajo. Eu sinto que quando viajo, por exemplo, há pouco tempo fui a Copenhaga e vi imensa gente bem vestida. E tipo, às vezes via pessoas e dava-me ideias, tipo, ok, esta cor fica mesmo bem assim, ou tipo, esta rapariga está a utilizar este fit com estas calças, com estas botas, e fica mesmo giro. Eu acho que é estarmos atento também àquilo que nos rodeia, não só àquilo que vemos nas redes sociais, tipo, aquilo que nos rodeia à volta é mesmo fixe, e tenho a certeza que se estivermos mais atentos, tipo, experimentem isso, tentem estar mais atentos, tenho a certeza que vocês vão ficar tipo, yeah, isto é mesmo giro, e tipo, nunca vi ninguém a usar aquilo, que fixe, tipo, que giro. Outra forma, eu acho que é através de filmes. Eu adoro inspirar muitas vezes em filmes, às vezes até podem ser filmes tipo, imaginem, estão a ver o Orgulho e Preconceito, tipo, estão a ver esse tipo de estilo que as raparigas utilizam, tipo, as mulheres utilizam nessa altura. Tipo, eu hoje em dia sinto que gosto muito de tentar pôr um bocadinho essa vibe na minha roupa, tipo, na forma como eu utilizo um corpete, ou na forma como eu utilizo, se calhar, um vestido, ou, por exemplo, gostar mais de folhinhos, ou gostar mais de saias compridas, tipo, eu sinto, por exemplo, agora gosto muito de saias compridas, porque houve aqui uma fase em que andava a ver imensos filmes dessa época do Orgulho e Preconceito, podem ir pesquisar também para perceberem mais ou menos, mas acho que toda a gente já viu este filme, e dá-me ideias, estão a ver? Ou, por exemplo, uma série que eu lembro-me de tirar imensas ideias também foi em Friends. Tipo, eu gostava mesmo muito das roupas que a Phoebe utilizava. E, por exemplo, a Phoebe, para mim, tipo, é um género de estilo que eu sei que vou gostar muito sempre. Porque já vi a série Friends há imenso tempo, tipo, já vi para aí há 2 anos ou 3. E, tipo, continuo a adorar aquilo, a roupa que a Phoebe utiliza na série. Estão a ver? Portanto, eu acho que esta parte da cultura também é mesmo fixe para nos ajudar a inspirar em moda. Tipo, eu pelo menos adoro e começo a notar que tenho mais um padrão, estão a ver? Tipo, de pessoas que eu gosto muito da forma como se vestem. Outra rapariga que eu gosto muito é a Zoe Kravitz. Eu há pouco tempo vi uma série dela que é o High Fidelity e eu acho que ela deve ser das minhas maiores inspirações na moda. E foi porque eu vi uma série dela, vi essa série e fiquei tipo, yeah. Tipo, ela usa cenas que eu gosto de uma forma mesmo gira. Tipo, vou começar a utilizar, se calhar, as minhas Dr. Martens com este tipo de cintos. Ou, estão a ver? E dá-me só ideias com cenas que eu já tenho aqui em casa, por exemplo. Isso é mesmo fixe. Outra cena e uma dica minha é, lá está, o verão está a chegar e tenho certeza que há imensa gente que está a fazer esta troca dos armários. Portanto, uma cena mesmo importante é não assumir logo que é necessário comprar roupa. Eu primeiro, por exemplo, agora, eu fui ver o que é que eu tinha. Por exemplo, acho que estou bem de tops, tipo, acho que estou fixe para o verão de tops. De saias, também estou fixe, já tenho as minhas cenas, tipo, porque eu gosto muito de utilizar saias no verão. E as saias compridas eu só comecei a comprar o ano passado e só tinha, tipo, uma que eu gostava, então eu gostava de ter mais saias de verão porque eu sinto que são as minhas calças no verão, estão a ver? Tipo, eu utilizo imenso saias. Então primeiro quis ver, tipo, o que é que eu tinha ali? O que é que dava para aproveitar dali? Será que há alguma peça que eu possa alterar com a costura? Será que há alguma peça que eu possa utilizar de outra maneira? Tipo, posso mandar para a costureira e ela altera-me aquilo? Estão a ver? Tipo, primeiro acho que é mesmo importante ver o que é que temos. Depois de vermos o que é que temos, se houverem cenas que nós já não vamos usar, que temos ali há imenso tempo, por exemplo, eu sei que tem ali tops que eu comprei para aí tipo em 2017 da Zara, que eu já não uso, lá está, porque na altura também nos comprei da forma mais consciente de sempre, já não têm a ver comigo também, e eu vendo-os, tipo, não vou simplesmente deitar ao lixo ou assim, tipo, vendo na Vinted, por exemplo. E isto faz com que eu, e isto é uma cena que eu faço mesmo agora, que é, eu junto dinheiro, ou seja, por exemplo, eu agora vendo cenas na Vinted, esse dinheiro que eu faço daí acaba por ser o mealheiro que eu tenho para quando eu quiser fazer um investimento em alguma coisa, tipo de roupa. Estão a ver nesta esfera toda da moda. E isso é uma cena mesmo fixe, porque acabamos por ficar mais tranquilos e não ficamos com peso na consciência quando estamos a comprar alguma coisa, porque também sabemos que, de onde é que vem o dinheiro, e então provavelmente também não vamos gastar de uma forma tão à toa, tipo, não vou comprar um top só porque vi o top e acho lindo de morrer, é tipo, ok, mas eu preciso deste top, se calhar não, já tenho um desta cor e tipo, é mesmo parecido. Portanto, acho que isto também é uma cena fixe. Outra coisa, lá está, são as tais red flags, que é, quando vou comprar roupa, por exemplo, eu cheguei a uma conclusão, que eu por acaso já tinha chegado ano passado, mas ano passado tive preguiça, que é, eu não tenho muito calçado giro de verão, tipo, só tenho umas sandálias pretas, que nem sequer, pronto, são umas sandálias tipo, que dão um bocado para levar para a praia, mas tipo, são muito desportivas, e eu preciso de um calçado, tipo, preciso aqui de alguma coisa castanha, porque eu uso muitas coisas brancas e castanhas, e queria alguma coisa castanha, então já sei que preciso de umas sandálias castanhas, estão a ver? E agora eu vou pensar assim, é provavelmente a única coisa que eu estou mesmo a necessitar para o verão. Portanto, este ano o meu investimento vai ser numas sandálias. Porquê? Porque eu quero que as sandálias que eu compre, tipo, eu não quero para o ano, tipo, as minhas sandálias ficarem todas estragadas porque comprei umas tipo, de muito má qualidade, por exemplo, depois para o ano vou ter que comprar outras. Estão a perceber? Tipo, este ano já percebi que o meu investimento é sandálias, e é mesmo, tipo, eu quero comprar umas. Portanto, vou ver se compro umas em condições que têm boa qualidade e que me durem. Tipo, não há nada mais fixe do que sentir que as coisas duram. Tipo, por exemplo, eu lembro-me que comprei umas Dr. Martens para aí há 3 anos. Vocês não estão a perceber, eu uso as Dr. Martens todos os dias. Eu uso as Dr. Martens no verão, eu uso as Dr. Martens no inverno e elas ainda estão incríveis, tipo, vão-me durar anos a fio aquelas botas. E eu amo aquelas botas, ainda continuo a usar hoje em dia, tipo, foram caras, é verdade, mas tipo, se calhar se eu tivesse comprado na altura umas mais baratas, ou se não tivesse tipo poupado dinheiro de lado para as comprar, se calhar na altura, tipo, o que tinha acontecido era comprar outras mais baratas e depois andava todos os anos a comprar, tipo, dois em dois anos a comprar botas pretas. E assim, tipo, já fiz o investimento, tipo, se calhar na altura custou um bocadinho, mas tipo, como eu pus aquele dinheiro de lado, claro que eu não estou a dizer para gastarem mais do que podem, e isso também é preciso ter muito cuidado com essas coisas, obviamente, mas acho que às vezes se der, tipo, a investir, tipo, calçado é daquelas coisas que eu acho que é mesmo importante investir, porque é suposto durar, estão a ver? Tipo, comprar calçado é uma chatice, é uma coisa no pé, convém ser uma coisa confortável, portanto, por exemplo, o calçado eu acho que é sempre um investimento mesmo fixe, e acho que vale a pena, tipo, ser a maior fatia do bolo a nível, tipo, financeiro. Portanto, esta também é uma dica para mim. E lá está, fazer uma lista de básicos. É tipo, depois de ver o closet de verão que nós temos, é pensar assim, ok, eu vendi estas peças todas. O que é que me ficou a faltar? Faltam-me aqui uns tops básicos. Tipo, preciso aqui de um top azul marinho. Não tenho nenhum, tipo, dá-me imenso jeito. Preciso de um top azul marinho, preciso de umas calças de ganga em condições, ou preciso de uns calções de ganga em condições. E tipo, fazer uma lista pequena dos básicos ou daquilo que nos falta. Tipo, alguma coisa para tipo spice it up o verão. Uma cena que eu acho que também pode ser um bom investimento, por exemplo, é quando, claro que não tem de ser só em básicos, claro que às vezes podemos comprar peças que nós achamos mesmo bonitas, mas eu acho que um bom investimento também é quando compramos uma peça que é muito bonita e tipo, é uma coisa que nós sabemos que não vamos encontrar em mais lado nenhum. Por exemplo, eu lembro-me que ano passado encontrei um casaco em segunda mão, pá, lindo, vintage, por acaso o casaco era da Burberry, tipo, eu nunca tinha tido nada de uma marca tão cara, atenção, tipo, não é uma cena comum, mas eu lembro-me que eu vi, ele era em segunda mão, e eu vesti-o e eu pensei assim, eu andei à procura deste casaco a minha vida toda, tipo, o casaco assentava-me mesmo bem, e eu na altura lembro-me que andava a poupar dinheiro e andava a pôr dinheiro de lado, andava a vender imensa roupa e fiquei assim, opá, vou comprar. Comprei e tenho a certeza que vai ser um sobretudo que eu daqui a 10 anos ainda vou estar a utilizar. E eu acho que isso é mesmo fixe. Tipo, eu sei que, por exemplo, a minha mãe tem um sobretudo que ela comprou já há muitos anos, pai, há 10 anos, que é um sobretudo branco, mesmo bonito. Por acaso agora não sei de qual é que é a marca. Pronto, é de uma marca mais fixe, mas pronto, já foi há imenso tempo. E tipo, ela ainda adora aquele sobretudo, utiliza-o imenso, o sobretudo de facto é lindo morrer. Tipo, há peças que eu acho que valem a pena o investimento, estão a perceber? Tipo, eu acho que às vezes nós podemos encontrar tipo um vestido que tem um padrão mesmo engraçado ou uma coisa que nós pensamos assim, que fogo, esta peça marca, estão a ver? Tipo, é uma peça com um design diferente. Acho que se tiver ali algum elemento que o diferencia de outra coisa, tipo, é um investimento também, é um investimento fixe. E depois, perceber que, por exemplo, ir a uma loja em segunda mão, tipo, não é por irmos a uma loja em segunda mão e por vermos coisas muito baratas que significa que as temos que comprar, ou não é por irmos a uma loja em segunda mão que vamos encontrar imensas cenas giras. Tipo, por exemplo, eu sinto mesmo que comprar em segunda mão dá imenso trabalho porque, tipo, as lojas normalmente estão recarregadinhas de roupa e, tipo, nem sempre são as cenas mais, tipo, fixe, estão a ver? Tipo, eu sinto que às vezes eu preciso de ir várias vezes a lojas em segunda mão até encontrar realmente aquilo que eu queria, estão a ver? Tipo, é uma coisa que dá trabalho. E pronto, é isto, acho que é termos consciência, percebermos onde é que faz sentido, de facto, investir o dinheiro. Se calhar, começar a perceber, será que eu só estou a ir agora comprar isto porque vou ter aquela festa? Então, se calhar, não compro. Estão a ver? Tipo, de certeza que há alguma coisa em casa que eu tenho que vou-me sentir mesmo gira. Tipo, eu acho que é preciso só ter cuidado com as red flags, porque isto são red flags da nossa cabeça. E é perceber de onde é que vem a motivação. Pronto, olhem. Acho que foi este o episódio, falei imenso, não estava nada à espera de falar tanto sobre isto, mas acho que é um tema mesmo interessante, o consumismo, e acho que é uma, acho que é, lá está, tipo, não quero nada parecer tipo judgy ou assim, e também com isto não quero dizer que não é só nas marcas mais caras ou não é só porque gastamos mais dinheiro muitas vezes que significa que as peças vão ser boas. Tipo, ainda há pouco tempo fui à Stradivarius e tipo comprei um casaco mesmo bonito verde que passei mesmo em segunda mão. E eu sei que o vou utilizar durante imenso tempo, e tipo, já o utilizei imenso, vou utilizar no próximo inverno de certeza, porque andava à procura de um casaco assim há anos, tipo, e vi o live, fiquei tipo, que giro, ainda por cima, tipo, é mais barato, a qualidade era mesmo boa, tipo, a qualidade é mesmo boa do casaco, e comprei-o e tipo, foi numa loja de shopping. Portanto, eu com isto não estou a dizer que tem que se comprar coisas caras, que não sei o quê, mas tipo, é só perceber, isto é um bom investimento e porquê é que eu estou a comprar esta peça? Acho que temos que fazer sempre esta pergunta antes de fazermos alguma compra. E pronto, olhem, acho que foi este o episódio. Obrigada por terem ouvido até aqui, mesmo, foi muito fixe. Se quiserem, podem me enviar também feedback para o meu Instagram do podcast, que é @podcastnalua, e lá também podem ir acompanhando para verem mais updates do podcast. E é isso, um beijinho e até ao próximo domingo.